Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, combate ao fogo no Pantanal.
O governo libera mais 137 milhões de reais para ações de combate aos incêndios.
Entre as medidas estão a contratação de brigadistas e apoio a unidades de conservação. Luciana Vasconcelos.
Entre elas, o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e a Estação Ecológica do Taiamã.
E ainda apoio ao Rio Grande do Sul.
Presidente Lula autoriza a transferência de recursos financeiros para a reforma de escolas de educação básica atingidas pelas enchentes.
E os trabalhadores do estado já receberam mais de 4 bilhões de reais em benefícios como saque calamidade do FGTS, seguro-desemprego e apoio financeiro para manutenção do emprego.
E mais, vamos falar de acessibilidade, oportunidades e quebra de preconceito.
Nossa entrevista do dia será com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella.
Ela vai trazer informações sobre a Conferência Nacional que começa na próxima semana e vai discutir políticas públicas para a inclusão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a rede nacional de rádio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A população com deficiência no Brasil está estimada em 18 milhões e 600 mil pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária.
E a sociedade pode colaborar na inclusão de na construção de políticas públicas que tornem o país mais inclusivo.
Para isso, cerca de 1.200 pessoas vão se reunir na semana que vem em Brasília, na 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Nós vamos saber mais sobre a conferência com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. É um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar especialmente os nossos ouvintes. É um momento muito importante, um momento de retomada da participação social no Brasil e de protagonismo das pessoas com deficiência de todo o território nacional.
Pois é, vamos falar um pouco então sobre esse processo, né, de construção, a retomada dessas conferências que ajudam a construir as políticas públicas. O que representa esses espaços de participação social para as pessoas com deficiência?
A participação social via conferência é uma ferramenta necessária para que a gente analise a realidade dos direitos das pessoas com deficiência a partir dos seus territórios e também para a proposição de novas ações em diretrizes que consolidem aquilo que são os direitos que estão na nossa Constituição, na Lei Brasileira de Inclusão, para o cotidiano da vida de cada pessoa com deficiência no nosso país.
Secretária, quais os principais desafios que a população com deficiência enfrenta hoje no país? Isso aí vai ser discutido também na conferência?
Com certeza. O tema da conferência é o cenário atual e o futuro da implementação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. E a partir daí a gente pode identificar que as cidades ainda são territórios hostis à nossa presença. Por que digo isso? Né? Pela falta de acessibilidade arquitetônica, urbanística, que tanto prejudica quem tem mobilidade reduzida, pessoas com deficiência física, a falta de acessibilidade na comunicação, na informação, há ainda muitas lacunas para o efetivo exercício de direitos das pessoas com deficiências, todos os tipos de deficiência. Pessoas com deficiência visual, auditiva, requerem recursos de acessibilidade que ainda não estão em todas as políticas públicas. E para isso, a gente nada melhor do que ouvir a população diretamente afetada, suas organizações e promover o diálogo com os gestores públicos. E é isso que a gente vai fazer na Conferência Nacional. Promover esse diálogo entre a sociedade civil organizada, defensora dos direitos humanos das pessoas com deficiência, juntamente com gestores públicos dos municípios, dos estados e do governo federal.
E como é que foi feita a organização? Como é que se chegou no formato da conferência que a gente vai ter na semana que vem?
Houveram etapas preparatórias da Conferência Nacional. Essas etapas, a etapa municipal aconteceu no ano passado. Então, o CONAD, que organiza a conferência, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele mobilizou, orientou os conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência a fazerem suas conferências municipais, fazendo o balanço local e apontando as diretrizes para os estados. Os estados realizaram, então, as 27 unidades federativas realizaram no início desse ano as suas conferências estaduais, e a partir dessas conferências nós recepcionamos 624 propostas advindas dessas conferências estaduais, que estão sistematizadas em cadernos de propostas a partir de 5 eixos de ação, que vão ser amplamente debatidos e deliberados entre 14 e 17 de julho aqui em Brasília.
Agora, secretária, vem gente de todo o país aí para a conferência, né? Qual que é a importância disso? Políticas diferenciadas para cada região?
Apesar de a gente ter muitos recursos de acessibilidade são comuns, como, por exemplo, a linguagem simples, acessibilidade comunicacional, há realidades ainda onde o Brasil não alcançou as pessoas com deficiência, como, por exemplo, os territórios ribeirinhos, os territórios rurais. Muitos territórios a gente ainda tem que incidir com acessibilidade, com políticas afirmativas, com a garantia de metodologias de ensino e tecnologias assistivas que possibilitem a autonomia, a plena participação da pessoa com deficiência. Uma das coisas que falamos é que lugar de pessoa com deficiência é em todo lugar. E para isso a gente precisa, sim, de acessibilidade de todo tipo de ordem, investimento público, planejamento e ampliar a capacidade institucional, tanto das prefeituras quanto das suas organizações, dos estados e do governo federal também. Então, com orçamento e planejamento, acreditamos que vamos dar um salto qualitativo para diminuir, para acabar com as desigualdades sociais que sofrem as pessoas com deficiência. E uma delas é o preconceito, né? Como vocês bem sabem.
A gente conversava aqui um pouco antes de entrar no ar sobre o impacto positivo que a inclusão das pessoas com deficiência tem para toda a família delas e, consequentemente, para toda a sociedade, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre o impacto que tem para a melhoria da vida geral da família da pessoa com deficiência.
Que ótima essa pergunta, porque a gente, quando fala em números, né, em percentuais, 8,9% da população, a gente, às vezes, não dá noção de quanto impacta nas famílias. Então, o preço dessa discriminação em razão de deficiência, né, do capacitismo, ele acaba atingindo as famílias. Uma família a cada 5 tem pelo menos uma pessoa com deficiência na sua família. Então, ela é impactada. Muitas vezes, o impacto recai sobre as mães, né, ou sobre as cuidadoras, ou é a avó. Há uma recarga, assim, uma carga, tanto pelo empobrecimento dessas famílias, quanto também pela carga mental, pela falta de políticas públicas efetivas. E é nessa perspectiva que a Conferência Nacional, depois de um hiato de 8 anos sem conferências nacionais dos direitos da pessoa com deficiência, a gente tem esse objetivo, né, de impactar em melhoria da qualidade de vida, não só de quem tem deficiência, mas de suas famílias, dos seus territórios. A acessibilidade é um bem coletivo fundamental para toda a sociedade. É assim que a gente entende que vai fazer um país mais inclusivo, mais democrático para todas as pessoas.
Bom, o evento será entre os dias 14 e 17 de julho no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.
Saiba mais informações no site 5cndpd.org. Vou repetir, 5 em numeral, cndpd.org.
Nós conversamos ao vivo, então, com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella. Secretária, muito obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Muito obrigada também.
Um investimento de quase R$1 bilhão em ciência foi anunciado pelo governo federal ao longo dessa semana no Pará, durante a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Hoje, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou no encontro sobre o papel da ciência frente aos desafios climáticos.
Ciência para um futuro sustentável e inclusivo. Esse foi o centro das discussões da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, ao longo da semana. Nesta sexta-feira, penúltimo dia de evento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a importância da ciência para conter os efeitos do aquecimento global e promover o desenvolvimento sustentável no país. Marina lembrou que em 2025 Belém será sede da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e que é preciso desde já estabelecer metas ousadas para a redução da temperatura no planeta. Marina ressaltou ainda o papel da ciência frente aos desafios climáticos e citou o exemplo das queimadas que assolam o Pantanal.
Fizemos um plano ano passado para fazer o enfrentamento do que a ciência já dizia que ia acontecer esse ano. E foi uma antecipação dos incêndios em mais de 2 meses. Se não tivesse uma ação antecipada, não teria como estar dando resposta agora. Então, a ciência está nos ajudando. Nesse momento, são mais de 800 pessoas envolvidas nas operações. Um esforço do governo federal, junto com o governo do estado, o Corpo de Bombeiro, o ICMBio, o IBAMA, os brigadistas, todos trabalhando.
A ministra Marina Silva reforçou a meta do governo federal para atingir o desmatamento zero em 2030. Segundo Renato Giannini, presidente da SBPC, manter a floresta em pé é essencial para o equilíbrio do planeta e garantir um futuro mais sustentável.
A floresta em pé ela sequestra gás carbônico, o gás carbônico que vem da poluição. Então, a floresta amazônica estoca uma quantidade de carbono gigantesca. Se ela for derrubada, isso tudo vai para o ar e precipita o aquecimento climático. Cuidar da natureza, cuidar de nós.
Ao longo da semana, a reunião da SBPC reuniu mais de 35 mil pessoas em Belém. Vários ministros participaram dos debates e anunciaram investimentos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou que a pasta vai aplicar este ano 443 milhões de reais em pesquisas científicas. Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou investimentos de quase 500 milhões de reais para a Amazônia no desenvolvimento de tecnologias e atividades econômicas inovadoras e sustentáveis na região, e também para a segurança alimentar e erradicação da fome. Reportagem Gabriela Noronha.
Para reforçar o combate aos incêndios do Pantanal, o governo liberou crédito extraordinário de R$ 137,6 milhões.
Entre as medidas previstas para o novo recurso está a contratação de mais brigadistas e manutenção de viaturas, helicópteros e aviões.
O bioma enfrenta a pior estiagem em 70 anos, intensificada pela mudança do clima.
Os 137 milhões de reais liberados pelo governo federal serão destinados aos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Justiça e Segurança Pública e da Defesa. O crédito será usado, por exemplo, para a contratação de brigadistas e aquisição de equipamentos de proteção individual. Também prevê apoio a unidades de conservação na região afetadas pelo incêndio, entre elas o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Ecológica do Taiamã. Ainda será feita a manutenção e abastecimento de viaturas, helicópteros, aviões, deslocamento de pessoal e apoio às atividades das Forças Armadas. Cerca de 830 funcionários do governo federal atuam em campo na região, apoiados por 15 aeronaves. Dos 54 incêndios registrados até 11 de julho, mais da metade, 31 deles, foram extintos e 20 estão controlados. Cada incêndio reúne vários focos de calor, dependendo da extensão da linha do fogo. Historicamente, o período de seca no Pantanal ocorre no segundo semestre, mas a mudança do clima e os efeitos do El Niño anteciparam e agravaram a estiagem. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil.
Garantir a participação social em pautas importantes da agenda governamental.
Esse é o papel do Fórum Interconselhos, que reuniu em Brasília representantes da sociedade civil e do governo federal.
O repórter Pablo Mundim está aqui com a gente no estúdio e vai detalhar os temas discutidos nessa edição do Fórum. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Neste Fórum Interconselhos aqui em Brasília, sociedade civil organizada, movimentos sociais e classe política debateram temas que podem mudar as políticas públicas do país. Em 2 dias de evento, cerca de 250 conselheiros de todo o Brasil reuniram ideias e projetos sobre mudança climática, educação, orçamento. Para a Secretária Nacional de Diálogo Nacional, Kenarik Bujikian, o fórum é o espaço onde a sociedade civil e o governo buscam políticas públicas mais eficientes com a participação de todos.
O poder voltando na mão de quem deve é uma coisa que engrandece todos os nossos projetos, todas as nossas lutas. A democracia é realizada pela participação dos movimentos populares, das organizações, das entidades. Então, eu acho que é isso que significa este fórum, né?
Um dos principais temas tratados pelo fórum foi o novo projeto de mudanças climáticas. No plano clima participativo, o governo federal vai acolher propostas da sociedade em plenárias que serão realizadas ainda este ano em 8 cidades nos diferentes biomas brasileiros. Propostas que também poderão ser votadas na plataforma Brasil Participativo. Outro tema do fórum foi o G20, sobre a presidência temporária do Brasil no G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. Pela primeira vez, a sociedade civil terá participação plena. Foi lançado o G20 Social, que vai debater políticas e ações de enfrentamento à fome, à pobreza, mudanças climáticas e à governança global. Serão realizadas plenárias e eventos culturais que vão embasar propostas que serão levadas à reunião de cúpula no mês de novembro, no Rio de Janeiro. E os conselheiros e aos conselheiros, a primeira-dama Janja da Silva apresentou o Comunica BR, plataforma pública criada pelo governo federal, que mostra as entregas dos principais programas públicos. Na ferramenta, todos os municípios do Brasil apresentam dados de repasses e programas executados pelo governo federal. Nasa Mariana.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
E você pode saber mais sobre os investimentos federais na sua cidade. É só na plataforma que o Pablo falou. O endereço é gov.br/comunicabr.
O relatório anual do Fundo Monetário Internacional aumenta a projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2,5%.
O produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país.
Entre as medidas listadas pelo FMI como positivas para a evolução da economia, está a aprovação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado.
O novo imposto unificará 5 tributos brasileiros a partir da reforma tributária.
Ao participar do Congresso da Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a revisão para cima da perspectiva do FMI.
Haddad falou ainda sobre os indicadores que vêm permitindo o crescimento acima das expectativas para a economia brasileira.
Pega os dados dessa semana. Saiu o dado do varejo. Surpreendendo. Saiu o dado hoje dos serviços, surpreendeu. Saiu o dado da inflação, surpreendeu. Ou seja, o Brasil continua crescendo com inflação em queda. Nós podemos ter um mandato em que o crescimento surpreende, a inflação surpreende positivamente, a geração de emprego surpreende. Nós já geramos em 1 ano e meio, 2,5 milhões de postos de trabalho, com inflação em queda.
Brasil contra fake.
E circula nas redes sociais a informação de que a reforma tributária vai aumentar os impostos sobre as corridas de aplicativos de transporte individual, afetando os motoristas.
A informação é falsa. O governo federal assegura que em nenhuma hipótese vai aumentar a tributação dos motoristas de aplicativo. Saiba mais no programa No Brasil contra Fake de hoje.
É mentira que a reforma tributária aumente impostos para motoristas por aplicativos. O governo federal, em conjunto com o Congresso Nacional, busca aperfeiçoar o texto do PLP 68 de 2024, que regulamenta a reforma tributária. A proposta segue para o Senado depois de aprovada na Câmara dos Deputados, onde ganhou a contribuição da figura do nanoempreendedor. É o que nos explica Camila Cavalcante, diretora de Relações Institucionais da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda.
A reforma tributária ela já está criando a figura do nanoempreendedor, que é o empreendedor que fatura até R$ 40.500 por ano e que não vai pagar nenhum imposto com a reforma tributária. E o governo também já está trabalhando com o Congresso para que mesmo motoristas que faturam acima desse valor não sejam tributados. Tanto os motoristas quanto os usuários de aplicativos de transporte podem ficar tranquilos porque a reforma tributária não vai aumentar os impostos sobre essas corridas feitas por aplicativos. Além disso, é importante destacar que a reforma tributária ela só começa a ter efeito a partir de 2027.
A reforma tributária é um alvo recorrente desse tipo de desinformação, que sempre aponta aumentos sem fundamento algum. Mas a reforma não traz consigo aumento de carga tributária, e sim um novo arranjo dos impostos cobrados no Brasil. As mudanças trazidas pela reforma serão implementadas nos próximos anos. PIS, COFINS, PIS, IPI, ICMS e ISS darão lugar ao IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
200 mil empresas industriais têm acesso a R$2 bilhões para levar seus negócios ao mundo digital.
Esse investimento é do programa Brasil Mais Produtivo, que além do recurso financeiro, leva capacitação, apoio técnico e conhecimento para a transformação da indústria.
A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, convidou empresários a participarem do programa.
A proposta do programa Brasil Mais Produtivo é ajudar a indústria nacional a promover a transformação digital e estimular o crescimento econômico do país. O governo federal está investindo mais de R$2 bilhões para atrair cerca de 200 mil indústrias até 2027 para a era das inovações tecnológicas e ampliar a produtividade e a competitividade do setor. A meta é fazer o atendimento presencial de 93 mil dessas empresas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou dos investimentos no programa.
É o momento da gente investir para ganhar produtividade, competitividade, reduzir custo de produção e poder avançar mais.
Por meio da plataforma de produtividade do Brasil Mais Produtivo, os empresários têm acesso ao conteúdo do sistema de digitalização que gera maior produção e menos desperdício. Para a empresária Aline Barbosa, do Distrito Federal, a ferramenta transformou o seu negócio.
A gente verificou a parte dos desperdícios que a gente tinha com matéria-prima, com várias outras coisas, e a parte da manutenção. Então a gente fez todo esse mapeamento e esses indicadores.
Os empresários locais podem fazer a inscrição no programa e receber consultorias, informações atualizadas, capacitações e ofertas de soluções. E ainda podem ter acesso a financiamento para pesquisas de inovação e expandir a produtividade e competir no mercado internacional. Segundo o presidente da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, é importante olhar para os mercados fora do Brasil.
Preparar as empresas para que elas possam competir nos mercados globais, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência energética, reduzindo custos e digitalizando os seus processos.
Para aderir ao programa, os micro, pequenos e médios empresários industriais podem acessar o site brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Cleide Lopes.
Apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo federal publicou medida provisória que autoriza a transferência de recursos financeiros para a reforma de escolas da educação básica no estado.
A medida provisória estabelece que o repasse será destinado a unidades em municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência que apresentem comprometimento estrutural por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. As escolas que vão receber os recursos precisam estar localizadas em áreas atingidas pelos desastres, conforme delimitação definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos vão ser transferidos com base no número de alunos matriculados, de forma graduada, de acordo com o censo escolar anterior ao ano de repasse. A liberação dos recursos está condicionada à assinatura de um termo de compromisso por parte do Estado do Rio Grande do Sul ou dos municípios. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
E os trabalhadores do Rio Grande do Sul já receberam mais de R$4 bilhões em assistências prestadas pelo governo federal.
O valor é referente ao pagamento de benefícios como um saque calamidade do FGTS, seguro-desemprego, abono salarial ou apoio financeiro de 2 salários mínimos, que já está sendo prestado para quem trabalha em empresas diretamente atingidas pelas águas, pescadores artesanais e empregadas domésticas.
Mais de 2 milhões de trabalhadores já receberam um ou mais desses benefícios.
Além disso, mais de 44 mil empregadores de 96 municípios puderam suspender o recolhimento do FGTS em abril e maio, poupando mais de 221 milhões de reais para essas empresas e ajudando a garantir a manutenção dos empregos.
Foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém suspensa a lei do Rio de Janeiro que obriga escolas a estender promoções a clientes antigos.
STJ mantém prisão de vereador de Cidade Mineira.
Trabalhadora demitida por justa causa durante auxílio-doença não consegue reintegração.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve suspensa a lei do Rio de Janeiro que obriga instituições privadas de ensino a concederem a alunos antigos os mesmos benefícios e promoções ofertados para novos.
Em sessão virtual, o plenário confirmou decisão provisória do relator, ministro Alexandre de Moraes. Neto Costa.
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino contra dispositivos de uma lei estadual. No voto pela confirmação da liminar, o ministro reiterou que a Lei do Rio de Janeiro trouxe regras conflitantes com o regime de preços dos serviços prestados por instituições de ensino privado, previsto na Lei Federal 9.870, de 1999. Assim, na análise preliminar do caso, o ministro concordou com o argumento da Confenem de que a norma fluminense foi além da competência estadual para legislar sobre a matéria.
Conselho Nacional de Justiça realiza identificação civil de 45% da população prisional.
Atualmente, o Brasil tem 650 mil pessoas em privação de liberdade, segundo o Executivo Federal. Michele Chiapa.
A Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, já conseguiu identificar e cadastrar 297.259 pessoas presas na base de dados de identificação civil nacional, gerida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Paraíba e Ceará foram os primeiros estados a realizar o cadastro de 100% da população prisional. O objetivo da ação é garantir a individualização da pena e o aperfeiçoamento da gestão prisional, além de auxiliar o processo de emissão e regularização de documentos, caso exista essa pendência.
O vereador do município mineiro de Ibirité, Daniel Belmiro de Almeida, vai continuar preso preventivamente.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do tribunal. Fátima Uchoa.
Daniel Belmiro de Almeida é alvo da Operação Plíssimo, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que investiga rede criminosa interestadual com atuação em Belo Horizonte e estados das regiões Norte, Centro, Oeste e Sul. Entre os crimes praticados, tráfico de drogas, lavagem de bens e valores e tráfico de armas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu liminar em habeas corpus. No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente outro habeas corpus por não perceber ilegalidades na prisão preventiva do vereador.
Trabalhadora demitida durante auxílio-doença não consegue reintegração.
Segundo o TST, licença médica não impede justa causa. Larissa de Paula.
A empregada da Petrobras foi demitida por superfaturar mensalidades escolares. Na ação, ela citou outros casos que não tiveram dispensas e pediu a readmissão. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido. A empresa foi contra e entrou com um mandado de segurança no TRT da Terceira Região, em Minas Gerais, que manteve a reintegração. No TST, a SDI2 rejeitou o recurso da empregadora. Eles avaliaram que as irregularidades exigem provas que não podem ser feitas por mandado de segurança e as evidências não foram confirmadas.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, manteve norma que obriga as operadoras de telemarketing a utilizarem o prefixo 0303 nas ligações.
A decisão mantém exigência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
Em primeira instância, a Justiça havia determinado a suspensão da norma que obriga o uso do prefixo no exercício da atividade de telemarketing.
Mas, ao analisar o caso, o tribunal concluiu que a identificação da chamada não inviabiliza a atividade, apenas permite ao usuário escolher se atende ou não a ligação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a Câmara a proposta que confirma a isenção de imposto de renda para pensão alimentícia.
Governo considera taxar setor financeiro para compensar desoneração de setores da economia.
Presidente do Congresso afirma que o uso político da ABIN é ato criminoso.
Boa noite.
Boa noite.
Governo e Senado ainda discutem alternativas para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O tema segue sem acordo, mesmo diante de um prazo apertado, para evitar que as empresas hoje beneficiadas voltem a pagar 20% de imposto sobre os salários dos funcionários.
O governo não descarta taxar o setor financeiro para bancar a desoneração da folha de pagamento. Mas senadores resistem e citam sugestões já entregues à equipe econômica que não elevam impostos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários recusaram a proposta da equipe econômica de compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios com a cobrança de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que a redução do INSS não pode ser custeada com o aumento de imposto.
Apenas 17 setores são beneficiados pela desoneração da folha. Nós não podemos aumentar a carga tributária de todos os outros setores produtivos sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, afirmou que as propostas de compensação do Senado, como a atualização de ativos e a repatriação de bens do exterior, não cobrem os 17 bilhões de reais da desoneração. Além do corte de despesas, não está descartado o aumento da CSLL para os bancos, como afirmou Randolfe.
A tributação do setor financeiro, mais especificamente a tributação dos bancos, é um dos temas que está em debate sob a mesa para resolver a desoneração.
O projeto da desoneração da folha de pagamento já está na pauta do plenário.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que propõe reafirmar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, inserindo a regra na Constituição.
O marco temporal, já estabelecido em lei, foi promulgada em dezembro de 2023, após a derrubada dos vetos presidenciais. O senador ressaltou a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Ele pediu que o Supremo Tribunal Federal não interfira na deliberação do Parlamento. Segundo ele, a Corte agendou para o próximo mês o início dos trabalhos para analisar as ações que envolvem o marco temporal.
Espero firmemente que os ministros assumam a mesma postura do ministro Gilmar Mendes, que em abril deste ano agora negou o pedido para suspender a deliberação do Congresso que validou o marco temporal.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, celebrou o lançamento do Plano Safra pelo governo federal. Ele explicou que o programa engloba ações para impulsionar o setor agropecuário e a agricultura familiar, oferecendo linhas de crédito com juros baixos e políticas agrícolas para os produtores.
Segundo o senador, mais de 400 bilhões de reais estão destinados aos financiamentos, representando um aumento de 10% em relação à safra anterior. Humberto Costa destacou que o Plano Safra proporciona maior apoio ao pequeno produtor, permitindo a ampliação de sua produção. Ele também ressaltou que o aumento na oferta de alimentos contribui para controlar a inflação e fortalecer a segurança alimentar dos cidadãos.
O Plano Safra, anunciado recentemente pelo governo federal, é o maior da história e tem poder de impactar diretamente a segurança alimentar do nosso país e garantir mais comida de qualidade.
O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, defendeu que a Polícia Federal aprofunde as investigações de um suposto uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar e produzir dossiês contra opositores e até mesmo aliados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Já o senador Flávio Bolsonaro negou que tenha sido favorecido pela atuação da ABIN. O repórter Alexandre Campos tem mais detalhes.
Segundo o relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia ainda uma atuação conjunta do grupo que agia na ABIN e do chamado Gabinete do Ódio, que resultava na produção e disseminação pelas redes sociais de conteúdo falso numa tentativa de manchar a reputação dos espionados. Além de Randolfe Rodrigues, do Amapá, foram monitorados os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que estiveram à frente da CPI da pandemia.
Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, a ABIN atuou para favorecer pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, como no suposto caso do monitoramento de auditores da Receita Federal, responsáveis pelo relatório que embasou o início de investigação do desvio de parte de salários de funcionários que trabalhavam para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador pelo PL do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro afirmou que, na verdade, seus dados foram acessados ilegalmente, fato reconhecido pela própria justiça, segundo ele.
Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da ABIN.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, condenou o uso político da ABIN e disse que o ato é criminoso e fragiliza a democracia e a soberania do país.
Hoje, durante participação no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, em São Paulo, Pacheco voltou a criticar o uso da ABIN para espionar políticos, jornalistas e membros do judiciário, numa ação que considerou clandestina e marginal. Ele defendeu efetividade na punição dos envolvidos.
Essas pessoas têm o direito de se defender, embora estejam presas preventivamente, vão poder se defender, mas a se confirmar isso que aconteceu na ABIN a partir da prova do processo é algo realmente muito grave e de fato, né, se no passado já se falou nesse nível de acontecimento como pessoas alopradas, eu reputo que são mais traidores da pátria do que aloprados.
O projeto aprovado na Comissão de Educação reconhece por meio de lei o Festival Folclórico de Parintins e os Bois Garantido e Caprichoso como manifestação da cultura nacional. O festival também já é considerado Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM.
O relator da proposta, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, incluiu emenda para garantir financiamento público para o espetáculo. Por causa da modificação, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados. Na avaliação de Plínio Valério, a tradição do festival foi ampliada e hoje é conhecida mundialmente, não sendo restrita apenas na região norte do país.
Enfim, chegou o reconhecimento ao Festival de Parintins, porque o festival já tomou rumo, o festival já atravessou o Atlântico, já está no mundo inteiro. E a gente teve esse prazer de colocar na lei esse reconhecimento com o Festival de Parintins como patrimônio da cultura brasileira.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez mapeamento para analisar as políticas públicas de incentivo à tecnologia da informação e comunicação. O objetivo é que as informações do levantamento ajudem em futuras ações de controle na área. O TCU identificou 15 planos, estratégias ou programas associados ao desenvolvimento do setor. O total de recursos usados nas ações é de cerca de 15 bilhões de reais. Além de identificar as políticas públicas, foram analisados aspectos como objetivos, monitoramento, avaliação e transparência das iniciativas. A auditoria destaca a necessidade de dar mais transparência às informações sobre recursos recebidos e beneficiários das políticas. A partir dos resultados, o tribunal vai abrir novos processos para avaliar os problemas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares antecipam tributos menores para itens de consumo popular com reforma.
Plenário entrega prêmio Zilda Arnes em homenagem a defensores dos direitos dos idosos.
Câmara garante renegociação de financiamentos para concluir ferrovia transnordestina.
Boa noite. Câmara conclui a aprovação de projeto que permite renegociação de financiamentos destinados à conclusão da ferrovia transnordestina. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto do Senado que permite a renegociação de financiamentos feitos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE. A proposta, de acordo com o governo, vai permitir a conclusão da ferrovia transnordestina, com 1.700 quilômetros de extensão. A ferrovia vai conectar 81 municípios do Ceará, Piauí e Pernambuco, até os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. A obra começou em 2006. Para permitir a renegociação desses valores com os consórcios privados encarregados da obra, o projeto altera uma medida provisória de 2001. Além da renegociação de prazos, termos e condições dos empréstimos, a proposta permite a liberação de mais recursos. O relator do projeto na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na casa, defendeu a aprovação do texto, já aprovado pelo Senado, uma maneira de agilizar a transformação da proposta em lei.
Uma matéria importante que vai fazer com que as obras da Transnordestinas, é um consórcio privado que tem lá, possam utilizar recursos para financiar a conclusão dela dos recursos deste fundo. Portanto, é uma matéria essencial para o país, integra vários estados numa ferrovia que vai trazer só desenvolvimento e integração comercial e econômica dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste.
O projeto também autoriza o governo a criar o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, destinado a financiar equipamentos e serviços públicos nas áreas de educação, saúde e segurança pública. O fundo será administrado por um comitê gestor coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas foi criticado por deputados do PSOL e do Novo. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a renegociação dos financiamentos para a conclusão da ferrovia não tem relação com a criação do fundo e não deveria constar da proposta.
O artigo 9, em linhas gerais, está dando dinheiro para quem já deve. Quem já deve vai receber mais dinheiro do Banco do Nordeste. E quem deve com dívidas contratadas até 2012 vai dever. A questão é que é uma matéria estranha.
O projeto que permite a renegociação de financiamentos feitos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, comemora o que chama de retorno dos investimentos e das políticas públicas do governo federal. Ele ressalta a inauguração da duplicação da BR-116 entre Feira de Santana e Santa Bárbara e a retomada das obras de duplicação da BR-116 no trecho entre Santa Bárbara e Serrinha, com a assinatura de um novo contrato.
Jorge Sola também celebra a retomada da pavimentação da BR-030, lembrando que foram emitidas ordens de serviço para obras em dois trechos da rodovia federal, no entroncamento com a BR-101, na altura do município de Maraú, e no trecho entre Cocos, na Bahia, e Mambaí, em Goiás.
Paulo Magalhães, do PSD, comemora o anúncio de investimentos do governo federal na Bahia, ressaltando a importância da parceria com o governo estadual. Ele menciona a duplicação do anel viário de Feira de Santana até Serrinha, além da construção de 5 institutos federais de educação e aportes financeiros na área da saúde e no setor elétrico.
Desenvolvimento Regional.
Valmir Assunção, do PT, celebra a presença de representantes do governo federal em Feira de Santana, na Bahia, para anunciar novos investimentos na infraestrutura, saúde e educação do município. O deputado salienta que a união entre os governos estadual e federal gera benefícios para a população baiana.
Valmir Assunção também elogia o lançamento do Plano Safra 2024-2025, com mais de 80 bilhões destinados à agricultura familiar e 500 bilhões para o agronegócio. Na visão do parlamentar, a ampliação desse incentivo rebate qualquer suspeita de que o governo não apoia o setor.
Pastor Gil, do PL, esteve em Raposa, no Maranhão, para participar das celebrações do Dia do Pescador. O deputado reforça que a pesca reflete a identidade da cidade e de seu povo.
Pastor Gil também foi à Chapadinha para acompanhar a inauguração de diversas obras realizadas pela administração local. Durante os eventos, o parlamentar recebeu o título de cidadão chapadinhense pela Câmara de Vereadores do município.
Trabalho.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, expressa apoio aos servidores das áreas ambientais que estão em greve desde o dia 24 de junho. A paralisação envolve não apenas o IBAMA, mas também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente.
Chico Alencar conta que os servidores reivindicam valorização salarial, reestruturação de carreira e a realização de novos concursos públicos. Para Alencar, é preciso atender às demandas da categoria para garantir que esses profissionais continuem desempenhando seu papel de forma eficaz e com condições adequadas de trabalho.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, enfatiza a importância do trabalho dos servidores públicos de órgãos ambientais e ainda critica a decisão do governo de interromper as negociações que poderiam levar ao fim da greve da categoria.
Defensor Stélio Denner solicita que os envolvidos retomem o diálogo para atender às demandas dos servidores, como melhorias salariais e aprimoramento das condições de trabalho. O deputado conclui pedindo por tratamento justo e igualitário para todos os servidores da União.
Regulamentação da reforma tributária garante tributação mais baixa para itens de consumo popular.
A repórter Silvia Munhato explica como foi o texto aprovado pela Câmara.
A regulamentação da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados garante que daqui a 9 anos, quando o sistema novo estiver totalmente em vigor, o cidadão possa comprar uma cesta de mais de 20 alimentos básicos com alíquota zero da nova tributação sobre consumo, ou seja, livre do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que será estadual e municipal, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, federal. Isso também será válido para mais de 300 medicamentos, produtos básicos de higiene e limpeza e transporte público. As famílias mais pobres terão ainda a devolução de parte do imposto pago nas contas de luz, água e na compra do botijão de gás. E serviços privados de saúde e de educação terão redução de 60% das alíquotas gerais. Por outro lado, produtos como bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, carros, cigarros e jogos de azar serão sobretaxados com imposto seletivo. Mas como isso é diferente do mundo tributário atual? Os novos tributos sobre consumo vão substituir IPI, PIS, COFINS e ICMS e ISS de uma maneira nova. As regras do IBS e da CBS terão que ser as mesmas. E estados e municípios não poderão fazer variações de IBS, o que acontece no sistema atual com ICMS e ISS, conforme explicou o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas.
Um sistema hoje que a gente pode comparar ao manicômio tributário, né, com muitas dificuldades, com muito custo, com muita insegurança, com a regressão muito forte com relação a investimentos, pela incerteza de como se calcular impostos no Brasil.
A arrecadação dos tributos vai ser no local de consumo de bens e serviços, quando hoje acontece principalmente no local de origem dos produtos. Por conta das diferenciações de regras atuais, muitos alimentos já são isentos de impostos hoje em razão de políticas locais. Mas aí entra em cena outra novidade da reforma, a eliminação da incidência de imposto sobre imposto. Hoje o cidadão não sabe quanto paga de imposto sobre consumo, porque esse não é um cálculo simples. Cada fase da produção de uma lata de creme de leite tem um imposto cobrado e o que foi pago antes não é descontado na fase seguinte. A regulamentação da reforma traz o mecanismo do split payment, assim mesmo, em inglês. A ideia do split é fazer a compensação do que foi pago de maneira imediata, como o PIX do sistema bancário. Assim, na nota fiscal final do supermercado, o consumidor terá então explicitado o total de IBS e de CBS que o governo estima em 26,5% da lata de creme de leite. No sistema atual, com a dificuldade de tirar os impostos do meio da produção, a alíquota média estimada é de 35%. Produtos complexos, como carros, têm cargas bem maiores. Como comentou o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, relator da regulamentação, no final das contas, o prefeito até pode sugerir mudanças na sua parcela do IBS, mas terá que explicar por que vai fazer o seu munícipe pagar mais caro que o da cidade vizinha.
Que ninguém sabia como é calculado o imposto, o que é imposto, o que é produto, agora é transparente. Tudo que um deputado, uma deputada, um governador, um prefeito, um presidente ousar a mexer no sistema tributário, toda a sociedade vai ter conhecimento.
A simplificação e a não cumulatividade tende então a dar mais eficiência ao sistema e reduzir a carga de produtos industrializados. Também foi regulamentado um sistema de devolução de impostos para famílias mais pobres, o cashback. Os técnicos do governo argumentavam que este também seria um sistema mais eficiente para tirar impostos de alimentos, porque garantiria que apenas os que mais necessitam se beneficiassem de isenções. Mas prevaleceu o entendimento do deputado Pedro Lupião, do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que conseguiu incluir as proteínas animais na cesta básica e não em uma alíquota reduzida em 60%.
Entendemos que o cashback vai demorar muito para se tornar realidade, para a informatização e a formalização do mercado brasileiro vai levar muito tempo. Não é justo que as famílias paguem mais caro com uma ilusão de que terão esses recursos devolvidos.
De qualquer forma, todas as reduções e isenções de alíquotas da reforma serão revistas a cada 5 anos, justamente para avaliar o que funcionou e o que não funcionou. E se a inclusão das proteínas animais elevar a alíquota estimada de 26,5%, o governo terá que enviar um projeto para reduzir alguns benefícios, evitando que a tributação inicial, lá em 2033, fique maior. Mas os deputados do governo ainda querem avaliar melhor o texto aprovado na Câmara, agora que ele vai seguir para o Senado, como explicou o líder José Guimarães, do PT do Ceará.
É o processo de cálculo que nós vamos ver, a matéria vai para o Senado, tem tempo aí para a gente avaliar, porque a média que sempre foi conversado aqui entre nós, de diálogo, era de 25 a 27, né? Sempre ficou nessa margem. Esse cálculo inicial que foi feito de 26,5 é uma projeção.
A regulamentação da reforma tributária continua, porém, sendo discutida também na Câmara, com o projeto que trata da criação do Comitê Gestor do IBS. O comitê será uma verdadeira Receita Federal de estados e municípios, com sede em Brasília, para coordenar a cobrança, a fiscalização e a distribuição das receitas do imposto. Vale lembrar que dos 5 tributos que serão extintos, o ICMS estadual é o que tem maior arrecadação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mara Angoni, do União de São Paulo, trabalhou pela inclusão de gastos relacionados a bichos de estimação na reforma tributária. Segundo ele, ressalta, o Brasil tem a terceira maior população de pets do mundo, com mais de 167 milhões de animais.
Marangoni ressalta que o setor de pets gerou um faturamento de quase R$ 42 bilhões em 2022, com crescimento de 17,2% em relação a 2021. O parlamentar argumenta que os serviços veterinários e os alimentos para bichos de estimação devem ter alíquotas reduzidas, sendo que hoje os tributos somam 50% do valor pago por um pacote de ração.
Economia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a oposição de criar uma falsa narrativa de crise para beneficiar o mercado financeiro. Ele apresenta dados que indicam o crescimento de 3% do PIB e índice de desemprego abaixo de 7%, um dos menores em anos, de acordo com o congressista.
Ivan Valente também compara a atual situação econômica do Brasil com a da Argentina, apontando os problemas enfrentados pelo país vizinho, como inflação alta, desvalorização da moeda nacional, queda do PIB e aumento da pobreza. Ele ainda ressalta a importância de investimentos públicos para a redução da desigualdade social no Brasil.
Direitos humanos.
Câmara entrega prêmio Zilda Arnes em homenagem a defensores dos direitos dos idosos.
O repórter Murilo Souza nos conta quem foram os premiados esse ano.
A Câmara dos Deputados entregou o prêmio Zilda Arnes de 2024 em reconhecimento a pessoas e instituições que contribuíram na defesa dos direitos das pessoas idosas. A premiação consiste em um diploma de menção honrosa concedido anualmente a até 5 homenageados decididos em votação pelos deputados. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Câmara. Receberão o prêmio a Associação Assunção, de Goiás, a Associação Beneficente Cristã Casa de Maria, em Minas Gerais, o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, do Rio de Janeiro, a irmã Silvia Vecélia, de Mato Grosso do Sul, e a Universidade Aberta da Terceira Idade, unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2023, um dos homenageados foi o Papa Francisco. Segundo a secretária da Câmara, a deputada Maria do Rosário, afirmou que os agraciados com o prêmio representam um conjunto de iniciativas no Brasil que seguem o mesmo princípio de Zilda Arnes, de cuidado para com o próximo.
Saudamos, sobretudo, a conquista de mais vivermos, uma conquista da longevidade que oportuniza a cada um e cada uma expectativa de vida maior e deve ser também uma expectativa de vida melhor. É preciso, no entanto, que a escuta do que falam os idosos seja assegurada. É preciso que as limitações que muitas vezes vão se impondo pela ausência de cuidados sejam rompidas e sejam impedidas de estarem estabelecidas.
Para o deputado Pedro Ayara, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o prêmio é a materialização de um trabalho que vem sendo feito e desenvolvido pelos agraciados ao longo de toda uma vida.
Para muito além desses momentos que vocês estão vivenciando aqui agora, que são momentos de reconhecimento, de celebração, de glória, existiram infinitamente, em quantidade maior, momentos de abnegação, de sacrifício, de dor, momentos de dificuldade em que desafios foram superados, e é por isso que a gente precisa dar esse reconhecimento.
Emocionada, uma das homenageadas, Nilza Soares Santos, da Casa de Maria, relatou o que representa para ela atuar no trabalho solidário há 53 anos.
Vim tratar de uma tuberculose, aqui estou. Onde que eu vim parar? Porque Deus me escolheu, me curou para me cuidar, ser a voz dos meus irmãos que moram no aglomerado, pobre, favelado, com fome, mas a fome material é que me deu esse impulso há 53 anos que eu venho fazendo esse trabalho.
Criado em setembro de 2017, o prêmio homenageia a médica pediatra Zilda Arnes Neumann, nascida em Forquilhinha, em Santa Catarina, em 1934. Zilda Arnes atuou em causas humanitárias e sanitaristas e foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança. Faleceu em 12 de janeiro de 2010, durante o terremoto que atingiu a capital do Haiti, Porto Príncipe. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, critica o Supremo Tribunal Federal por manter presos diversos cidadãos acusados de participar das manifestações de 8 de janeiro de 2023. A deputada se preocupa com o fato de que há mais de um ano muitos pais estão afastados de seus filhos.
Elisa Virgínia questiona a ausência de apoio das feministas à causa de mulheres presas em situações semelhantes. Segundo a deputada, muitas punições já poderiam ter sido convertidas em prisão domiciliar ou na prestação de serviços comunitários.
Segurança Pública.
Segundo o coronel Ulisses, do União do Acre, a negligência do governo na questão da segurança pública torna o país um narco-estado. O parlamentar sustenta que é responsabilidade da União combater o crime organizado por meio da Polícia Federal.
Coronel Ulisses avalia que, apesar dos esforços das polícias estaduais no combate ao crime, a violência tem aumentado no Brasil. O deputado acusa o governo federal de desviar o foco ao perseguir adversários políticos em vez de concentrar esforços na segurança pública.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, é autor de projeto que permite a coleta coercitiva de material genético de todos os presos do país. A ideia, segundo o deputado, é criar um banco de dados que possibilite a identificação de criminosos com mais precisão.
Dr. Fernando Máximo enfatiza a importância dessa medida com base em sua experiência profissional. O deputado menciona que, frequentemente, os investigadores encontraram material genético de agressores que não pode ser comparado devido à ausência de um banco de dados nesse sentido.
Educação.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a nova portaria do Ministério da Educação, que restringe a expansão dos cursos de ensino à distância. A deputada argumenta que a medida é baseada em ideologia, não em dados, e que a perseguição é dirigida injustamente contra instituições privadas.
Adriana Ventura enfatiza que os cursos EAD, em muitos casos, superam os presenciais em termos de desempenho e acessibilidade, sendo essenciais para estudantes que trabalham ou têm recursos limitados. A deputada acredita que a medida fere princípios de isonomia e igualdade e pede ao governo que reverta a decisão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Val Monteiro e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.